É
outro mercado fundamental.
Exato,
no
eu até
país,
fiz um vídeo no meu Instagram falando disso. É o mercado mais forte do Brasil, é o nosso setor mais tecnológico, com mais desenvolvimento, é um setor muito importante. E é um terço do nosso PIB. Então, quando um desfile de homenagem ao presidente da República ataca esse setor, ridiculariza esse setor, ridiculariza a fé das pessoas, o efeito disso pode ser extremamente negativo. João Santana, que venceu várias campanhas presidenciais ao lado do presidente Lula, Dilma Rousseff também, ele chegou a fazer um vídeo falando que essas consequências, elas vão se dando no tempo a, até mesmo a campanha, a oposição, várias questões assim. E quando a gente olha para essa trend, a gente vê exatamente isso. Nós vemos que é uma resposta. Então, no final do dia, eu acho que o saldo não foi positivo de forma alguma para o presidente Lula.
Bom, e também o que não para de acontecer também são declarações de políticos falando sobre tudo isso, né? Eu antes vou fazer um break aqui na nossa rede de rádios.
Olha o desfile que eu peço aí, gente!
Geladeira Consul Branca, 334 litros, duplex, econômica, nas lojas 100, só 2.198 à vista. Ou 10 de 219,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Lavador Electrolux, 13 quilos, econômica, com programa Turbo Lavagem, nas lojas 100, só 2.048 à vista. Ou 12 de 197,60 por mês. Aproveite!
Município de ofertas, hoje é 100.
Jovem Pan.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushientos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you. Cause I know you.
flow. Miss Icicle, ride bicycle. Come true, yo. Get you the cypher blow. If you want a menage, I got a tricycle.
Muitas vezes são dois pesos e duas medidas.
Nesse momento, a gente volta para a rede de rádios em todo o Brasil. A gente está discutindo aí a declaração do governador de São Paulo, Tarcísio, disse, né? Olha, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Com relação ao desfile da escola de samba, esse tão polêmico desfile. Mas, afinal de contas, a gente está no carnaval. Exato. E aí, o sininho tocou e Jazz e Loyola estão no ringue.
E tudo isso do ah, mas o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro... Vamos olhar para o caso em específico aqui? A grande questão é como isso será avaliado à luz do passado e decisões passadas. Precisa ser justa e equivalente para todos em sua leitura. Jurisprudência. Se eu gerei uma jurisprudência que isso é errado, não dá para isso ser errado para o fulano A, mas certo para o B. Então, a crítica é muito sobre isso. Agora, nós temos que esperar, como foi dito diversas vezes, em relação ao futuro dessa ação. Só que eu acho que, de fato, foi muito... Eu acho que a visão do TSE agora foi acertada, tá? Eu acho que o voto da ministra Carmen Lúcia de não devemos fazer essa censura prévia, manifestação artística, ele foi acertado. Mas ele não teria sido acertado se lá em 2022 a gente leva esse argumento para o caso em específico, mais uma vez, da Brasil Paralelo, que era um documentário Quem Mandou Matar Jair, que era um documentário que eles não tinham assistido, mas foi censurado. Então, tudo isso também precisa estar na lógica do por que as versões e as visões divergem tanto. E no Brasil, isso não vale só para casos assim dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Isso vale para medida trabalhista, isso vale para legislação, não só para legislação, mas para leitura do Supremo em várias questões. A prisão em segunda instância ficou permitida. 2 anos depois, o mesmo Supremo, não pode mais. A competência era da vara de Curitiba. Ah, pensando bem, não é não, e anula tudo, e se perde. Então, a gente precisa começar a ter mais segurança jurídica nesse país.
O fato é o seguinte, tudo isso envolve também um pouco do que a gente está dizendo na nossa enquete. Você é a favor de verbas públicas para o carnaval? De uma forma geral, a União, o Estado, os municípios devem financiar essa festa brasileira de norte a sul, de leste a oeste? Essa é a nossa enquete de hoje. Mande aí a sua resposta. A gente quer muito saber o que você acha deste assunto. E já disse, né, em casa, no carro, no trabalho, pode mandar aí a sua opinião nos nossos canais da internet também pelo nosso WhatsApp. É o 11913055. O dia, né, terça-feira de carnaval aqui em São Paulo. Ontem teve uma chuva por aqui, gente. Nossa, choveu demais. E a gente tem informações sobre isso também. Vamos direto para a redação, vamos falar com ela. Ela está pronta lá esperando para entrar aqui no Morning Show. Danúbia Braga, seja bem-vinda. Bom dia.
Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos. Direto da redação, com as notícias, então, do Brasil e do mundo. A gente fala sobre o temporal de ontem à tarde. Refrescou os foliões, mas também trouxe muita dor de cabeça. Diversos pontos de alagamento, enchentes, pessoas que ficaram ilhadas e carros. As imagens são impressionantes, viu? Principalmente pensando em Guarulhos. Muita gente passou aperto por lá. Tem uma imagem que chama muita atenção, que é de um veículo. Ele tenta passar ali na enxurrada, mas percebe que logo a água avança e o carro começa a ser arrastado. Passa alguns segundos, a gente vê uma pessoa saindo pelo vidro do passageiro, depois uma outra pessoa. Eles tentam ficar ali se segurando no teto do carro. Na sequência, também tem um caminhão que passa e a gente percebe como a água está alta, o volume de água é alto e também a força é bem intensa dessa correnteza. 70 mil pessoas chegaram a ficar sem energia elétrica. Depois, no ponto, assim, no ápice, 90 mil imóveis, né, ficaram sem energia elétrica, segundo a Enel. A atualização é que pouco mais de 3 mil pessoas permanecem sem energia elétrica. Então, os maiores pontos ali de enchente para ontem foi registrado em Guarulhos. Além disso, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo deixou toda a capital paulista em alerta por volta das 16h30. O alerta foi encerrado às 19h. Também tinha ali um show aqui na capital paulista de carnaval e precisou ser interrompido porque forte, assustou todo mundo, os foliões. Em alguns locais teve registro também de queda de granizo. Pirituba, Santana e São Miguel Paulista, além da Zona Leste e Zona Norte da capital, tiveram registros, então, desses alagamentos e de chuva intensa. Para esta terça de carnaval, mais chuva está previsto. Isso porque está muito calor. Ah, tudo bem que a gente está no verão, mas a gente sabe que a cidade não comporta o grande volume de chuva em que vem caindo todas as tardes. A gente não tem uma infraestrutura pensada justamente para escoar toda essa água. Então, a gente vê recorrente esses problemas de enchentes e alagamentos. Então, fica já um alerta para a população, porque para hoje tem previsão de mais chuva no período da tarde em áreas isoladas. Volto com você.
Muito obrigado pelas informações, Danúbia. Qualquer coisa, chame a gente aqui. Gente, é impressionante, né? O que a chuva produz de estrago com relação à energia elétrica, né? A Enel sempre é surpreendida pela chuva. A gente já sabe que vai acontecer, por exemplo, a gente já sabe que hoje à tarde vai chover. Ontem, pelo calor que estava fazendo, era claro e evidente que a chuva seria muito forte, como foi. A Paula Nobre já falou aqui, inclusive no Morning Show, o risco de níveis d'água 15 centímetros podem arrastar uma pessoa. 30 centímetros, um pouco maior, né? Pode arrastar um carro. A gente viu um carro ali completamente vulnerável. Para quem está no rádio, as imagens são assustadoras. Uma força da água impressionante, os carros completamente vulneráveis ali. Mas eu queria falar sobre isso. Temos 3 mil casas sem energia elétrica. E a mesma desculpa de sempre, quase surpreendendo, né? A chuva surpreendendo a Enel.
A Enel, eu não sei mais o que comentar dela, assim, tá complicado. Já falei isso algumas vezes, o baixo nível de investimento que ela tem em relação a São Paulo é muito triste. Porque quando a gente olha para outros países que a empresa opera, o investimento é maior, a lógica da operação é maior, o restabelecimento após uma situação climática ocorre dentro de 15 minutos, 3 minutos. No Brasil, não. No Brasil, demora muito e situações que deixam a vida das pessoas em risco. O Cine aqui, nosso jornalista do Jornal da Manhã, aí, maravilhoso Cine, ele mesmo ficou sem energia uma semana. Isso não é aceitável. Então, é sempre importante cobrar essa empresa que é privada e que deveria, na minha visão, ter aí seu contrato, sua concessão revista com base em todas as não entregas que ela fez.
A gente vê nesse episódio da Enel o que muita gente fala com muita regularidade. Efeitos extremamente perniciosos da privatização. Estamos falando de uma empresa bilionária que teve só no ano de 2025, 7 bilhões de euros de lucro. De lucro. Tá? Então, não é falta de dinheiro. Tá? Ainda assim, de 2019, a Eletropaulo foi privatizada em 2018. De 2019 até aqui, diminuiu-se um terço do quadro da empresa, que está, mais uma vez, dando lucro. Foi lá, fizeram a privatização, entregaram para o mercado privado, ela está dando lucro. Parabéns aos empresários que estão aí enchendo de dinheiro os caixas da empresa. Enquanto isso, nesse mesmo período, o número de usuários cresceu 7%, e faço aqui eco à fala da Jess. Não tem um nível de investimento condizente com essa situação da cidade, da maior cidade da América Latina.
Eu acho que cobrar dos deputados, de fato, a instauração de comissões, de forma de investigar e de fato, às vezes, até revisar o contrato ou retirar a concessão, é chover no molhado, né? Eu só assino embaixo aqui o que foi dito. Mas vale dizer também, o que a gente vê nesse cenário é que tem muitas pessoas que se arriscam. E a gente reforça aqui, o Fernando trouxe a questão de 15, de 30 centímetros, como pode levar um carro. Gente, pensa quanto pesa um carro, né, e ele pode ser levado. Então, diante de cenários como esse, embora seja repetitivo, por favor, fique onde você está, procure se abrigar, não tente passar com o seu carro por regiões que você está vendo que a água está subindo, que a chance de você ter algum tipo de problema é enorme. E não adianta dizer que foi por acaso. Não, a gente vê várias pessoas voluntariamente tentando fazer isso e depois a tragédia acontece. Então, acho, Fernando, que também, agora, né, do outro lado, que exista um maior cuidado e também que exista um maior zelo pela parte pública, porque especialmente nessa época de carnaval, o que a gente vê de sujeira na rua, de lixo, é um exagero, é uma coisa descomunal. Então, assim, por favor também, né, tenha consciência no descarte, que depois é a tua casa que vai ser inundada, é o teu carro. Então, que a gente também entenda que existe um senso coletivo. Agora, isso não isenta de forma nenhuma, né, toda a cobrança que tem que ser feita, assim, numa prestação de serviços de qualidade.
Senso coletivo é também um senso político, crítico. E quando a gente fala disso, a gente fala de muitas coisas que envolvem a nossa vida social. Por exemplo, um projeto permite, por exemplo, porte e posse do spray de pimenta para mulheres que está tramitando na Câmara Municipal de Cuiabá. Mas mulheres a partir de 16 anos de idade. Como é que é isso? O spray de pimenta é considerado uma arma? Porque tem um spray de pimenta mais pesado e tem outros mais leves. Vamos entender isso melhor? João Roberto está conosco e traz os detalhes direto de Cuiabá. Bem-vindo, João. Bom dia.
Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando o Morning Show. Exatamente, né? Tem um projeto de lei que está em tramitação na Câmara Municipal de Cuiabá que autoriza a comercialização, a posse e o porte do spray de pimenta para mulheres a partir dos 16 anos de idade. De acordo com as informações que foram passadas, e também já está lida em plenário desde a última semana, o projeto de lei, ele agora está por análise da comissão para saber se já vai ser votado na próxima sessão da Câmara Municipal de Cuiabá na próxima quinta-feira. Então, esse projeto que é da vereadora, de autoria da vereadora Catiúça Mantéria, do PSB, e se a gente for pegar o texto, né, do projeto de lei, ele explica que é o uso, eles caracterizam, né, o spray de pimenta como uso não letal. Além disso, também diz que é de individual e intransferível. A questão dos padrões de segurança e especificações técnicas serão de responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá. Além disso, para ali dar um suporte do projeto de lei, a vereadora usou como base um dados do Fórum de Segurança, a qual foi registrado no ano de 2024, mais de 87 mil casos de estupro vulnerável e estupro, além de relatar também aumentos de casos de feminicídio e também de violência doméstica. Agora, em relação com caso o projeto seja aprovado, mulheres a partir de 18 anos poderão já fazer a comercialização desde que tenha documento com foto, além disso também o documento de residência, né, o comprovante de residência e também um documento que comprove que ela não tem, no caso, passagem pela polícia por homicídios, então para comprovar que está apta para fazer a compra. Já as mulheres de 16 a 18 anos, elas podem fazer a compra do spray de pimenta desde que tenha uma autorização legal do responsável. Então é um projeto que vem repercutindo bastante, da autoria da vereadora, e aí estão sendo mencionados, e aí vai depender se é essa semana, essa próxima quinta-feira, já vai ser votado, ou nas próximas sessões ordinárias aqui da Câmara Municipal de Cuiabá.
Muito obrigado, João. Bom trabalho para você. Muito obrigado pelas informações. Valeu. A gente segue aqui, então, lembrar o seguinte, que existe o spray, a versão civil e a versão militar. O que é proibido é o spray de pimenta mesmo, o forte, o pesado. O que é possível ser vendido de venda livre é o mais fraquinho, seria o spray de gengibre. Não pega tão pesado assim. Mas aí, a partir dos 16 anos, com autorização dos pais, as mulheres poderiam comprar. A venda seria livre. Quero saber a opinião da Jess, principalmente, uma mulher aqui conosco. Precisa saber usar o spray. É uma arma, né, Jess?
É uma arma, mas assim, é até estranho a proibição pra mim de um spray de pimenta. Sei lá, se eu fosse pega com um spray desse, eu ia falar, não, eu gosto de pimenta mais forte na minha comida. Não faz tanto sentido. Ainda não, mais...
Você ia falar...
Eu já imaginei o prato de comida.
É pra temperar a pamonha?
Tá, pamonha fica boa com a pimentinha.
Piqui.
Então, assim, brincadeiras à parte, o Brasil é um dos países com as maiores taxas de feminicídio do mundo. Nós temos índices, quando o assunto é violência e abuso sexual a mulheres, altos, mas altos mesmos. Qual é o problema de uma mulher andar com spray de pimenta? Isso deveria ser possível em todo o país, em todo o país. Porque é um nível de violência, é uma perseguição. Vimos casos de abuso sexual muito tristes, muito violentos, e que talvez esta arma teria feito uma diferença. E mais, na Holanda, recentemente, eu vi um outro spray, que é um spray que, por exemplo, você foi assediada, aconteceu alguma coisa, você foi vítima de algo, ele colore. Ele não só arde, mas ele colore. E não dá para tirar. Então, isso tem ajudado a pegar os suspeitos por mais de 48 horas. Então, ele é uma cor bem estridente, assim. Então, isso também ajuda bastante. São técnicas e tecnologias aí que podem, sim, proteger. E tem um aspecto adicional, que é você se sentir segura. A realidade de uma mulher é de uma insegurança contínua. De todos os brasileiros. Mas nós, mulheres, muitas vezes temos muito medo de violência sexual. Então, esse medo contínuo, ele também interage com saber que se alguma coisa acontecer, pelo menos você tem ali algo. Talvez não seja o suficiente para fugir, para conseguir sair dali, mas isso dá uma sensação de segurança.
Esse é o chamado legítimo lugar de fala, né? É o tom de voz. Você concorda, Loyola? É algo que a gente precisa entender cada vez mais. Essa posição, essa vulnerabilidade que as mulheres têm na nossa sociedade, os números são gritantes e mostram que essa é uma importância muito grande, né? Um assunto que precisa ser debatido cada vez mais.
Sem nenhuma dúvida, o Brasil é um país com um machismo estrutural extremamente forte, que se reflete no número de mortes de mulheres, de violência contra a mulher, de agressões contra mulheres, e que inclusive é um dos indicadores de segurança pública no Brasil, ainda que todos os indicadores, de maneira geral, venham caindo ao longo dos últimos anos, principalmente pós-pandemia. O indicador da violência contra a mulher é um dos pouquíssimos que vem subindo. Então, tem todo um movimento, inclusive, de violência contra a mulher também no ambiente online, que também precisa ser visto. Todo um aumento do discurso, né, que vem por trás desse processo, que a gente precisa olhar com muito cuidado. Sou absolutamente favorável à medida, estou alinhado
muito bem.
Com a
Jéssica. E olha só, e é algo que reúne também personalidades, né? A gente está no assunto, então vou mostrar para vocês aqui no meio de um bloco lá em BH, a Luísa Sonza estava lá participando e viralizou o que ela falou, foi uma bronca em um suposto agressor. E aí ela lá de cima viu isso e falou, olha aí o que, que ela falou, vamos ouvir.
Vocês dois, o Jordan 45 aí que tá batendo, de camisa listrada, se tu encostar nessa mulher eu acabo contigo, porra. Olha! O Jordan de camisa branca listrada. Vocês estão se beijando? Danilo, tá aí?
Encosta nela para ver. Carnaval de Belo Horizonte, maravilhoso carnaval, festa maravilhosa. Ano passado eu estive lá e tem um nível de ocorrências que ainda é dito até como satisfatório, pouquíssimos roubos, é pacífico, mas precisa também ter essas interferências assim. Maravilhosa, Luísa Sonza, maravilhosa isso aí. É muito bacana.
É um posicionamento necessário, né, que os artistas têm cada vez mais se manifestado, interrompido shows, né,
Fernando? Aqui em São Paulo, a Ivete Sangalo também organizou a confusão, né, no bloco lá no Ibirapuera, né? Tem sido muito bacana essa percepção de humanidade do próprio artista, né?
Ontem a gente estava discutindo justamente se o artista tem que se posicionar politicamente. Está aí uma ótima... Está aí, inclusive, um ponto do qual eu... reforça a minha defesa. É importante se posicionar politicamente, inclusive nesses momentos a gente está vendo o quanto é importante.
Sim, o quanto é importante, porque o carnaval é essa movimentação toda. A gente está perguntando, né? Carnaval precisa ter recurso público? É a enquete, né? Já te falei, né? Para você responder, participar aqui com a gente. Movimentadíssimo o carnaval, principalmente no Rio de Janeiro. Nessa terça-feira, a gente vai saber também essa maratona de blocos nas ruas do Rio de Janeiro, nesse último dia de festas. Quer dizer, último dia... Mais ou menos, não é, Rodrigo Viga? Ao vivo, vai dar um balanço desse feriadaço, dessa terça-feira gorda e carioca. Bom dia, Viga. Bem-vindo ao Morning Show.
Tudo bem? Ah, obrigado, Fernando. Sempre pra cima, sempre alto astral. Eu tô ouvindo vocês atentamente. Bom dia pra do sofá da bancada, para o nosso ouvinte, espectador, internauta desse Morning Show. E aí, eu fico só pensando, quando você introduz essa pergunta, porque aqui no Rio de Janeiro, historicamente, viu, Fernando, existe a presença da contravenção, do jogo do bicho, dos chamados donos das bancas do jogo do bicho, misturados à festa cultural que é o carnaval. E aí, quando vem subvenção de governo federal, de governo estadual e de governo municipal, como é que parece que passam a borracha e fazem vista grossa para tudo isso que acontece? Não é de hoje, né, Fernando?
Exatamente, pois é. Mas você está sempre atento. A LAC conseguiu um sossego. O que, que é? É difícil imaginar que no Rio de Janeiro tem uma imagem. Tem espaço tranquilo no Rio de Janeiro? Você achou uma sombra?
É, exatamente. Estão pegando um sinal bacana aqui, Fernando, porque você sabe, né? Quando tem muita gente, muita aglomeração, para arrumar um sinal é mais fácil do que. É mais difícil do que arrumar aumento com o patrão. Pois bem, Fernando, hoje tem muito bloco saindo, tem o bloco O Fervo da Lude, mas tá todo mundo de olho mesmo o que vai acontecer na Marquês Sapucaí, né? Afinal de contas, teremos as últimas 4 escolas que vão fechar o grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro nesta terça-feira, de terça para quarta-feira. Nós temos a Paraíso do Tuiuti. Temos depois 3 gigantes que talvez estejam na luta pelo título desse ano de 2026. Estamos falando, por exemplo, de Vila Isabel, estamos falando de Grande Rio e Salgueiro, Acadêmico Salgueiro, que tem um lema na sua bandeira, né, ou na cabeça dos seus componentes, que eu acho muito legal. Nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente. Vamos ter então hoje na Marquês de Sapucaí Heitor dos Prazeres, cantor, compositor, artista, né, pintor, sendo representado, sendo homenageado. Teremos também Rosa Magalhães, uma tradicional carnavalesca aqui do Rio de Janeiro, que se foi há pouco tempo, e ainda vão fazer uma viagem por Cuba nesse fechamento do Carnaval do Rio de Janeiro desse ano de 2026. Você vai me perguntar, e aí, Viga, do que você gostou, do que você não gostou? Enfim, o que eu posso dizer é que, pelo que eu pude depurar, analisar com essa cancha toda de carnaval, nós teremos ali, sem dúvida alguma, o Nido de Viradouro brigando pelo título, Beija-Flor de Nilópolis, uma super campeã, atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro também, nessa luta, mas vai ser difícil manter a coroa, vai ser difícil manter o trono, e olhar com muita atenção para Grande Rio, Salgueiro e Vila, porque são duas escolas de muita tradição e que vem forte para esse Carnaval de 2026. Que não é só de flores, temos também ocorrências policiais, viu, meu caro Fernando? Mais de 400 pessoas já foram detidas por aqui desde o início do carnaval. É uma força-tarefa, uma mobilização das forças de segurança para prender esses criminosos infiltrados entre os foliões. Chama a atenção que são mais de menores de idade que foram apreendidos pela polícia do Rio de Janeiro. Inclusive, de madrugada, um homem foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pegou o carro, parece que saiu desgovernado. Desceu uma ladeira, atropelou 5 pessoas, um adolescente de 15 e um rapaz de 25 anos de idade. O rapaz está em estado considerado grave, internado. A menina, em estado moderado, quadro de saúde considerado estável. Mas aí, segundo testemunhas, havia claros sinais de que ele estaria embriagado. Aí vai fazer agora o teste do bafômetro, famoso etilômetro, para saber se ele colocou o bloco na rua de maneira errada e ainda atropelou numa ladeira em um bloco de carnaval 5 componentes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, viu, Fernando?
Pois muito bem. Viga, pra gente terminar aqui sua participação sempre brilhante, eu quero te fazer uma pergunta difícil. Eu sei que tem desfile hoje ainda, mas eu quero que você crave a campeã do Carnaval Carioca. Vamos lá, uma chance, um palpite, um nome. É o Viga falando. Vai lá.
Unidos de Viradouro, 10, nota 10,
tá bom. Tô apostando. Quando ele fala ou foi, ou é, ou será. E a gente se despede então, boa terça-feira de carnaval pra você, Viga. Vamos na torcida então, falou, um abraço. Nesse momento a gente faz um break de rádios em todo o Brasil e eu quero anunciar aqui em primeiríssima mão.
Jovem Pan, Morning Show.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Informação e música
na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Voltamos ao vivo na nossa rede de rádios em todo o Brasil. Queria saber sobre essa visita aí. É uma visita social ou é uma visita política? Loyola, o que você acha?
Olha, nesse ponto do campeonato não existe mais visita social, né? De Rich é um dos candidatos aqui em São Paulo ao Senado. Certamente será pauta ali da conversa com Jair Bolsonaro. Tem uma questão que a direita esse ano está mais dividida do que o normal. A Jess falou ali do quadro em Minas Gerais, do Pacheco. O Pacheco pode vir candidato pela União Brasil, tem essa conversa. A gente tem o Republicanos dentro dali, alguns quadros que queriam lançar Tarcísio. O próprio Novo, com candidaturas próprias, aqui em São Paulo deve lançar o Salles, e são duas vagas só, então vai acontecer e faz parte destas negociações tentar reduzir o número de apoio a candidaturas de direita, que devido à prisão e à inelegibilidade de Jair Bolsonaro, se abriu um campo de divisão, por exemplo, dentro do próprio PSD de Kassab, muitos governadores vão apoiar presidente Lula, no MDB a mesma coisa. Se o Pacheco vier pelo União Brasil, divide ainda mais o União Brasil. Então, tem aí alguns elementos que a gente vai precisar enxergar e o De Rich certamente está tentando fazer com que o apoio do bolsonarismo venha para a candidatura dele e não para outras candidaturas.
Muito bem, então como a gente vem anunciando, então para a gente poder repercutir melhor esses acontecimentos políticos no Brasil e ampliar ainda mais esse debate, a gente tem muita alegria de receber aqui ao vivo no nosso Morning Show o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Está aqui em contato conosco. Olá, governador, Bom dia, bem-vindo ao Morning Show.
Bom dia, Fernando, Paulo, Jess, Matheus. É um grande prazer estar aí com vocês no Morning Show nesse carnaval.
Alegria, governador. Então, vamos começar falando sobre a opinião do senhor com relação ao desfile. O senhor foi um dos políticos que opinou e que falou sobre essa questão política envolvendo o desfile da Escola de Samba de Niterói na abertura do Carnaval do Rio de Janeiro.
Exatamente. Eu julgo que foi um absurdo, e a maioria dos brasileiros a mesma coisa. Isso demonstra claramente que o Brasil vive, não é só uma crise de governo, não, vive também uma crise espiritual, moral, um presidente que não tem a mínima consideração pelos valores que o brasileiro mais preza, que é a questão da religião, de Deus, da família. Muito, muito claro que o presidente não teve nenhuma consideração, se colocando como um Deus, uma cultura de personagem, que é exatamente aquilo que nós sabemos que os socialistas mais gostam de fazer. Está faltando só ele trocar a estátua do Cristo Redentor e colocar uma dele lá agora, como a Coreia do Norte faz, como Cuba já fez aí com alguns personagens. E esse culto é muito ruim. Nós temos de cultuar os valores cristãos, nós temos de cultuar a família, e não que fica aí se esnobando, fazendo pouco caso daquilo que o brasileiro mais preza.
Dentro desse conjunto de opiniões, governador, quais são as medidas que o senhor acha cabíveis, o que de fato o senhor espera fazer?
Bom, eu já decidi com o Partido Novo, nós vamos entrar com uma ação judicial questionando tudo isso que aconteceu. Primeiro, temos ainda a questão eleitoral. Por que o presidente, que durante 4 anos não fez isso em outro, e sim no ano em que ele está disputando a reeleição? Então, tem esse questionamento. E há também esse outro questionamento que eu disse com relação aos valores. É um atentado contra os brasileiros que levantam cedo, que trabalham, que valorizam a família, que têm essa cultura cristã. O que foi apresentado na Avenida, no Rio de Janeiro, vai contra tudo isso. Parece que estão querendo endeusar o nosso presidente. E nós sabemos, Deus só existe no céu, exceto para os socialistas, comunistas, que também fazem estátuas aqui para aqueles que eles veneram, né? Como já aconteceu na União Soviética, ainda acontece em Coreia do Norte e em alguns outros lugares. Então, um absurdo isso que o Brasil está vivendo, um atentado contra os nossos valores.
Governador, muito obrigada pela presença. O senhor foi uma das primeiras autoridades a fazer um vídeo falando da situação ali da Bíblia, da brincadeira com a religião, desse mau gosto, da sátira em relação à fé. O senhor fez esse vídeo, repercutiu bastante. Ele, o senhor até coloca a questão da intolerância religiosa, do preconceito religioso, e fala que vai tomar as devidas medidas em relação a isso na justiça. O senhor pretende realmente seguir com isso e processar, entrar com um processo contra a escola de samba que fez essa representação?
Sim, Gesso, já está tudo sendo elaborado, quase que pronto. A equipe jurídica do Partido Novo, inclusive, já me mandou aqui uma cópia da petição e nós vamos levar isso adiante. Queremos mostrar que o brasileiro foi ofendido, foi desprezado, menosprezado, Gesso. Nós vamos levar adiante. É uma postura do Partido Novo. O Partido Novo, apesar de pequeno, é independente, não tem o rabo preso, da mesma maneira que eu, Jess. Eu até tenho dito também que sou o único pré-candidato à presidência que tem criticado o Supremo. Como eu não tenho o rabo preso, Acho inadmissível mulher de ministro fazer contrato para ganhar 3 milhões por mês, irmão de ministro ter outro contrato de compra e venda para receber 35 milhões. Me parece que os outros têm alguma diferença. Eu falo tudo que eu acho correto e que o brasileiro acha também. Por isso que eu falo que eu sou um político bem diferente dos demais. Eu estou aqui para fazer aquilo que eu acho certo e não para fazer aquilo que é conveniente para poder ganhar uma eleição, como muitos fazem.
Governador, bom dia. Matheus aqui. O senhor acabou de comentar justamente a sua pré-candidatura, né? E a gente ainda vê uma não vou dizer um racha, mas várias frentes da direita também em cima da intenção de serem candidatos. Pode ser uma estratégia, enfim, pode ainda ser uma falta de alinhamento, mas como que o senhor enxerga tanto a sua pré-candidatura, que já começa a aparecer nas pesquisas, né, sendo muito citado, e como que isso pode desdobrar lá na frente, né, numa possível junção da direita, enfim, como que o senhor enxerga esse cenário para esse ano?
Matheus, nós teremos 1, 2 ou 3 candidatos pela direita, isso é certo, né? O PSD vai lançar um candidato, o Flávio é um candidato, eu serei outro candidato, e isso, diferentemente do que se diz, não enfraquece a direita, pelo contrário, fortalece. Nós estamos unidos, nós estaremos juntos no momento mais importante, que é no segundo turno. Eu mesmo estive com o presidente Bolsonaro em maio, junho do ano passado para discutir essa questão com ele, e ele é dessa mesma opinião. Nós somos governadores bem avaliados, cada um no seu estado vai trazer mais votos do que qualquer outro traria, e vamos transferi-los no segundo turno. Então, a direita está unida, ela tem um diferencial com relação à esquerda, tem vários bons candidatos. E a esquerda, nós sabemos, só tem um candidato há 40 anos, que já passou da hora de aposentar.
Governador, quando nós estamos falando sobre essa configuração eleitoral, os impactos até desse carnaval, nós sabemos que o voto evangélico, o voto conservador no Brasil é muito forte, em breve ele será solicitado, mesmo com as piadinhas, quando nós vemos toda essa configuração, também tem um outro elemento, que é o Banco Master e esse escândalo envolvendo, que está também ligado a várias autoridades e até possíveis críticas, como o senhor mencionou aqui, em relação à compliance do Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor avalia o impacto político dessa situação do Banco Master e como que o senhor está vendo a expansão desta investigação?
É algo ainda, eu diria, totalmente imprevisível, né? Até agora nós puxamos a primeira pena e acho que vão vir várias galinhas ainda pela frente. Os primeiros pontos do celular do controlador do Banco Master agora que estão aparecendo, talvez só um tenha aflorado. Mas, com toda certeza, tem muita gente graúda envolvida, aqueles que se julgam intocáveis e até que estão saindo, né? Em defesa de ministros do Supremo, em defesa do Supremo, que eu acho um absurdo. Para mim, o Supremo se transformou no Supremo Balcão de Negócios aqui no Brasil. Estão lá olhando única e exclusivamente a maior parte dos ministros interesse próprio, fazendo negociação para não dizer negociata. Então isso é uma afronta. Aqueles ministros, magistrados que estão na mais alta corte do Brasil, que deveriam ser referências, sinônimo de credibilidade, estão hoje dando o pior exemplo possível. Um Supremo Tribunal Federal precisar de código de ética. Avalie só, é a mesma coisa que o Papa precisar de um caderninho de religião. É algo inadmissível num país como o Brasil. Espero que o Senado seja e coloque para fora esses ministros que estão lá enriquecendo e não olhando os interesses do Brasil, com contratos milionários. Isso tem de acabar. É uma afronta para o brasileiro que acorda cedo, que rala. Eu sou uma pessoa que durante 30 anos, para ter uma condição boa, ralei. Abri lojas em mais de 470 cidades, rodei mais de 2 milhões de quilômetros. E agora eu estou vendo o querendo ganhar mais do que eu em 30 anos, fazendo um contrato lá para mulher e para o irmão. Será que isso está certo? Tenho certeza que esse país não vai dar certo.
Bom dia, governador. Aqui é Paulo falando. Obrigado por estar aqui com a gente, pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas para o senhor. A primeira delas vai no seguinte sentido. No início da sua fala, não sei se foi exatamente isso que o senhor quis dizer, o senhor falou que deveria investir mais no cristianismo. E eu te pergunto como é que você vê a questão da laicidade do Estado e se, uma vez que precisa investir no cristianismo, também seria meritório de investir em religiões de matriz afro, também representantes aqui no Brasil. A segunda pergunta, não te parece bastante incoerente que um partido marcado pela defesa da liberdade de expressão vá à justiça para impedir a liberdade de expressão?
Bom, eu acho que a liberdade de expressão é muito bem-vinda. Toda manifestação é válida desde que você não esteja ofendendo os outros. Eu venho de uma família católica, cristã, mas respeito todas as religiões, sem exceção. Não tenho nenhuma restrição, inclusive não gosto nem de recomendar, falar, ó, venha para mim. Acho que isso é uma liberdade de cada um. A pessoa tem todo o direito de decidir. Agora, você desfilar na avenida, colocando que determinados participantes de determinada linha religiosa são considerados como enlatados, como algo que, acho que essa expressão manifesta muito bem e num sentido muito pejorativo, é sim uma agressão. Nunca agredi nenhuma religião, respeito todas, e sei que todas até querem, no fundo, a mesma coisa. Querem melhorar o ser humano, todas falam em questão de você se aperfeiçoar, em questão de você ajudar quem precisa, o seu próximo. Então, eu vejo muito nessa linha. Agora, o que nós vimos foi uma afronta, só faltaram eles pegarem o crucifixo e colocarem ele lá de cabeça para baixo, fazendo alguma coisa nessa linha.
Bom, governador, a gente não pode deixar de falar sobre a eleição também em Minas Gerais, né? Minas é o fiel da balança no tabuleiro político brasileiro, né? O senhor tem o vice-governador, que o senhor já declarou apoio, mas é sempre muito difícil fazer um sucessor em Minas Gerais. A Aécio Neves teve muita dificuldade com isso. O Paulo, né, o candidato do PT, o governador do PT, não conseguiu fazer um sucessor, né? Enfim, como é que o senhor vê a disputa política em Minas Gerais? Quais são os candidatos prováveis? Temos Rodrigo Pacheco, temos o Cleitinho, temos também, talvez, Nicolas. Como é que o senhor está enxergando essa batalha política em Minas Gerais?
Bom, está muito indefinido ainda o que vai acontecer em Minas. O que nós temos... O projeto é esse governador, o Matheus Simões, que é uma pessoa brilhante, tem sido o meu braço direito desde o meu segundo ano de mandato. E sabemos também que existem algumas outras cogitações, como você disse, Rodrigo Pacheco, Cleitinho, Calil, Gabriel Azevedo. Então, são nomes prováveis, muita coisa ainda vai mudar. Mas eu sou muito confiante, estou muito confiante de que o Matheus Simões, assumindo o cargo até o dia 4 de abril, que é a data limite, vai ter tempo de se mostrar aos mineiros, de levar as suas propostas, e ninguém melhor do que ele para dar continuidade a um trabalho que está dando certo aqui em Minas. Nesses 7 anos, 1 milhão de carteiras de trabalho assinadas aqui. Isso é mais do que muitos países. 530 bilhões de investimentos privados atraídos, isso é 100 bilhões de dólares, também muito mais do que muitos países. Então, esse trabalho tem de continuar. Minas, que era um cemitério de obras abandonadas e vandalizadas, hoje é um grande canteiro de obras em andamento, e ele participou disso tudo. E eu estarei dando todo o apoio para ele, porque sei que ele dará continuidade a todo esse círculo virtuoso que nós criamos. Deixamos para trás o círculo vicioso do PT aqui em Minas, que arruinou, que destruiu o Estado.
Bom, antes da gente terminar, Jess, tem mais a última pergunta aqui da nossa entrevista, governador. Por favor, Jess.
Governador, o deputado federal Nicolas Ferreira convocou uma manifestação da direita para o dia 1º de março. Eu gostaria de saber se o senhor estará, se o senhor apoia essa manifestação. Ainda não vi uma declaração do senhor sobre... Gostaria de saber, vai ou não?
Estarei lá presente... Apoiei a caminhada dele, só não fui porque eu já tinha compromissos agendados que eu não consegui alterar, e eu estarei lá em São Paulo no dia 1º de março dando total apoio. O brasileiro precisa se manifestar, o brasileiro precisa se mobilizar contra esse governo que está aí agredindo a grande maioria deles. Então estarei lá com o Nicolas. É uma pessoa que eu admiro muito, com quem tenho uma proximidade e vai ter um futuro político brilhante. Ele tem a idade do meu filho, 30 anos, então temos, eu já disse, uma quantidade de talentos que vai fazer toda a diferença ao longo do tempo. E o Nicolas, com certeza, é um dos nomes que mais destaca.
Governador, muito obrigado por sua atenção, sua participação nessa terça-feira de carnaval, por nos atender aqui no Morning Show. Muito obrigado por sua sempre atenção aqui conosco. Faça um brinde com um pão de queijo de Araxá por todos nós aí. Saudades de Minas Gerais. Grande abraço, governador.
Tudo de bom para vocês. Uma ótima terça-feira. Um abraço.
Valeu, muito obrigado, governador Romeu Zema, governador de Minas Gerais, falando ao vivo aqui conosco no nosso Morning Show. E nesse momento, break na nossa rede de rádios em todo o Brasil.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Consul Branca, 334 litros, duplex, econômica, nas lojas 100, só 2.198 à vista. Ou 10 de 219,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Lavadora Electrolux, 13 quilos, econômica, com programa Turbo Lavagem, só 2.048 à vista, ou 12 de 197,60 por mês. Aproveite!
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Just got to roll. You got to keep me.
Loyola, estamos voltando para a rede de rádios agora, nesse momento, discutindo essa questão do financiamento público para a festa do carnaval. Pode concluir, desculpa ter interrompido.
Sem problema. Então, o Brasil, ele está no centro da atenção mundial em função de várias coisas. É o carnaval, é o Oscar, é a primeira medalha olímpica de inverno. É uma série de elementos do país que vem se destacando internacionalmente. O carnaval é mais um destes elementos. Retirar o dinheiro público do carnaval vai diminuir a festa, vai tirar da festa exatamente o que está trazendo essas pessoas para o país. Então, assim, você tem diversos municípios no país que estão hoje com a sua rede hoteleira absolutamente esgotada. Pessoas que trabalham como ambulante, tendo uma renda que elas não têm, às vezes em um mês, em dois meses, em três meses. Essa é a realidade. Gente que vive do carnaval o ano inteiro, porque daqui a pouco já começa a produzir fantasia do ano seguinte.
Mas a pergunta é exatamente essa. Dá para fazer isso sem recurso público?
Se dá lucro, existe um mercado que tem interesse.
A pergunta é exatamente
essa. Não, tudo que dá lucro vai ter um mercado que tenha interesse.
Aqui tem interesse.
Não, isso é um salto lógico.
Então, vamos lá. Quando a gente olha para o cinema, por exemplo, é um dos mercados mais lucrativos do mundo.
Perfeito.
Do mundo. Quando a gente olha para o carnaval, a estrutura do carnaval, ela pode sim ser pensada como outras festas, outras comemorações são pensadas para se autofinanciar. Só que aqui, qual é o interesse do Amapá investir numa escola lá do Rio de Janeiro que vai desfilar na avenida? É visibilidade, é um tipo de publicidade. Isso é, sim, problemático. E mais, o ingresso para entrar ali no espaço para assistir, os camarotes milionários, tem toda uma estrutura que é possível, sim, de se financiar. Não fosse. O dinheiro, ele não nasce em árvore, não tem uma arvinha, ele não é fantasia de carnaval.
Às vezes ele cai do céu, lá em Camboriú, ele caiu.
Mas só se a Polícia Federal bater na porta de alguém lá.
Aí caiu do céu.
Mas olha só, essa questão... Repito, assim, tem um salto lógico grande aí. Primeiro, o financiamento público, ele entrega as bases do carnaval. Ele não é um investimento majoritário do carnaval. Ele entrega as bases para que setores que não teriam apoio privado historicamente, escolas menores, por exemplo, escolas de acesso que não teriam um investimento privado, tenham apoio também do preço público. Agora, outra coisa, a gente está falando aqui... Então, a cidade não pode investir na sua própria publicidade? Pode e deve. Cidades devem investir, governos devem investir em publicidade. As cidades têm que mostrar o seu valor cultural, porque isso vai trazer...
Paulo, não é visto.
Isso vai trazer imposto, isso vai trazer turismo, isso vai trazer valorização, isso vai trazer orgulho. É disso que é formado um país.
Não é nem anunciado como publicidade. A situação aqui é parecer uma escolha genuína.